voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro, um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Como vimos no início do programa, Roma viu uma grande expansão de suas fronteiras durante o período republicano. E as consequências políticas dessa expansão se refletem principalmente no aumento do poder da oligarquia senatorial. O Senado aproveitou o seu papel de conselheiro de guerra durante o período para reforçar o seu papel na administração do Império. A instituição se transformou em um órgão de controle direto da política, da nomeação de funcionários e das finanças. O Senado ainda tinha o poder de decisão sobre as declarações de guerra e paz, como explica o professor José Otávio.
Eles dirigiam a política externa da República Romana. As declarações de guerra, a declaração de paz, cabiam aos senadores a decisão final. Também era atribuição do Senado. Se se estabelecia uma situação de crise política ou nos casos graves em que se reconhecia que a República estava impotente para reagir a uma ameaça externa, e quando se convocava, por exemplo, a ditadura, um ditador, era o Senado que autorizava um cônsul designar um ditador, mas a iniciativa partia sempre do Senado.
As legiões usavam as inscrições do Senado, SPQR, que significava Senatus Populus Que Romanus, ou o Senado e o Povo Romano. O historiador romano do século I a.C., Tito Lívio, traz uma espécie de prestação de contas apresentada pelo cônsul Lúcio Fúrio Camilo sobre as guerras contra os povos latinos por volta do final do século V e início do século IV a.C.
Senadores, graças à benevolência dos deuses e ao valor dos soldados, tudo o que cumpria fazer pelas armas na guerra contra o Lácio já foi concluído. Os exércitos inimigos foram derrotados em Pedo e às margens do Astura. Todas as cidades latinas e a cidade de Âncio, dos Volscos, foram capturadas ou renderam-se e estão agora ocupadas por vossas guarnições.
Feita a comunicação ao Senado, Tito Lívio prossegue o relato com a parte onde o cônsul Lúcio Fúrio questionava como seria o comportamento de Roma com os povos vencidos.
Resta decidir, uma vez que suas frequentes revoltas nos inquietam, um meio de manter os latinos em perpétuo estado de paz e tranquilidade. Os deuses imortais vos outorgaram tal poder, que puseram em vossas mãos a existência ou inexistência futura do Lácio. Portanto, no que concerne aos latinos, depende de vós a manutenção de uma paz definitiva, seja através de castigo, seja através de perdão. Pretendeis tomar decisões cruéis contra povos submetidos e vencidos? Podeis destruir todo o Lácio, transformar em vasto deserto aquele país, cujo excelente exército vos serviu tantas vezes como aliado em grandes e numerosas guerras. Quereis, a exemplo de nossos antepassados, aumentar o poder de Roma, concedendo aos vencidos o direito de cidadania? Tendes uma excelente ocasião para engrandecê-lo, cobrindo-vos de glória.
E prosseguia Lúcio Fúrio com advertências ao Senado Romano sobre as terras conquistadas no Lácio. Ele afirmava que era importante tomar uma decisão rápida, qualquer que fosse ela.
Sem dúvida, o mais seguro império é aquele que se obedece com alegria. Mas é preciso que decidais rapidamente, qualquer que seja vosso propósito, pois numerosos são os povos que se acham suspensos entre a esperança e o temor. Libertai-vos quanto antes da preocupação que eles vos causam, e enquanto a expectativa os paralisa, tornai-vos senhores da situação, ou por meio de castigos, ou por meio de benefícios. Nossa tarefa era submeter à vossa deliberação todos esses problemas. A vós é decidir o que mais convém a vós e à República.
A Além do poder militar, o Senado ainda tinha o controle sobre as ações religiosas na República e as questões financeiras também estavam entre as suas funções. Os senadores tinham autoridade suprema para aplicar sanções de caráter religioso e para referendar as decisões tomadas sobre o assunto pelas assembleias populares. Ou seja, nada valia sem a chancela do Senado. Os senadores decidiam sobre o calendário religioso, a nomeação dos principais sacerdotes e do pontífice Maximus. No campo das finanças de Roma, o Senado tinha poder supremo em todos os assuntos. Era dos senadores a decisão de cunhar moedas, a definição dos recursos para o exército e dos gastos da República com obras públicas. Era um poder parecido com o que o Congresso Nacional Brasileiro tem hoje na confecção do orçamento. Mas a grande diferença era que o Senado Romano tinha um poder executivo também sobre o orçamento. E é justamente a perda desse poder sobre as finanças que vai colaborar para o enfraquecimento do Senado no fim da República e início do Império, no século I a.C. O Senado tinha uma ascendência sobre as outras instâncias do mundo romano, mas ao contrário do que vemos na maioria dos senados modernos, a instituição em Roma não tinha muitas competências legislativas. Os senadores não faziam leis, eles votavam aquelas que já haviam sido aprovadas pelas assembleias menores, dando a elas validade ou não. Os senadores podiam ainda discutir com os magistrados as propostas de leis que seriam apresentadas às assembleias, como explica o professor José Otávio.
Ele não tinha muitas competências legislativas. A maioria das leis eram votadas e formuladas, elaboradas nos comícios centuriais e no que se chama assembleias, comícia tributa, né? Na Assembleia Popular, o antigo Concílio Plebes, que tinham a competência legislativa maior em Roma. Mas o Senado muitas vezes dava sanção final a essas leis, autoritas, tinha que passar por ele para que aquilo começasse efetivamente a ser exercida, mas não era uma coisa formalizada. E muitas vezes as propostas de leis eram debatidas antes do Senado, porque quem propunha essas leis muitas vezes eram ou um cônsul ou um pretor, que presidiam as reuniões dos comícios centuriais.
Apesar de todo o seu poder, o Senado não se autoconvocava. Suas reuniões só aconteciam pela vontade dos magistrados ocupantes dos cargos de cônsul, pretor ou de ditador. A sessão era presidida pelo magistrado que a convocasse e não havia um lugar fixo, mas normalmente elas aconteciam na Cúria Hostília. O professor José Otávio Nogueira Guimarães, da Universidade de Brasília, explica um pouco mais essas reuniões.
Mas os senadores também podiam se reunir em templos. Se era uma data de uma festa religiosa importante, eles iam tomar decisões, sobretudo que eram de ordem religiosa. Podiam se reunir em lugares públicos. E toda a primeira reunião do ano se dava no templo de Júpiter Capitolino. As sessões não eram públicas. As sessões eram feitas de portas abertas, mas não eram públicas. Os resultados passaram a ser publicados só a partir de César, a partir de 59.
O magistrado que havia feito a convocação iniciava a reunião lendo a ordem do dia e passava em seguida a interrogar os senadores. O primeiro a falar era o Príncipe Senatus. Este senador era o líder do Senado Romano. Sua escolha era feita pelos censores entre os senadores patrícios e ex-cônsules. Seu mandato durava 5 anos e ele poderia ser renovado. Feito o discurso do Príncipe Senatus, o próximo passo era a discussão entre os demais senadores. A votação se dava com os senadores se dividindo em 2 grupos, a direita e a esquerda. O resultado da votação era então colocado em ata assinada pelos senadores. A decisão poderia ser obrigatória ou apenas facultativa quanto ao seu cumprimento. A segunda era normalmente um conselho do Senado ao povo e aos governantes. As leis poderiam ser vetadas pelos tribunos em qualquer momento. O poder do Senado Romano começa a decair quando a República entra em declínio. No próximo programa da série Os 180 Anos do Senado Brasileiro, você vai acompanhar o último período da história romana, o Império. Neste período, o Senado deixa de ter um papel preponderante na vida de Roma. E embora ainda com prestígio, sua atuação passa a ter mais um caráter figurativo, não influenciando tanto nos rumos do Estado quanto no período anterior. Você acompanhou o segundo programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Participações especiais, Frank Silva, nos trechos do livro de Tito Lívio, e de Adriano Faria, interpretando o discurso do cônsul Lúcio Fúrio Camilo. Edição Beatriz Mendonça. Trilha sonora e produção musical Alcebiades Muniz. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares. Uma produção da Rádio Senado. Direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.